Me conta, Brasil, o que você pensa quando alguém fala em favela, periferia? Muita gente logo associa com violência, pobreza, mas só quem é de lá sabe o que de fato acontece. Dentro das casas, não se fala só de vida difícil. Tem muito mais coisas acontecendo, tem pessoas que trabalham, estudam e lutam. Tem cultura, tem vida. É das quebradas e favelas que podem nascer muitas soluções para o Brasil. São territórios de gente que quer ser ouvida. A periferia é viva. E é sobre isso que vamos conversar agora, sobre o que o governo está fazendo para as periferias do nosso Brasil. E não tem como as políticas públicas serem pensadas tratando a favela como um problema urbano, como um lugar que não deveria existir. E quem diz isso não sou eu, viu? Keila Santana é um dos nossos convidados do episódio de hoje, Guilherme Simões, ele que comanda justamente a recém-criada e inédita Secretaria Nacional das Periferias no Ministério das Cidades. Só quem é de lá sabe o que de fato acontece, Guilherme, não é isso mesmo?
É isso mesmo. Obrigado pelo convite. As favelas e periferias do Brasil têm um espaço hoje no governo federal para discutir, para mostrar a sua existência, as suas resistências e suas potencialidades.
Pois é, você veio lá de Grajaú, que é um dos distritos mais populosos de São Paulo, né? E vive essa realidade, trouxe para Brasília, trouxe para o centro do poder essa realidade, não é isso?
É isso, importante ter alguém que conhece a realidade da periferia e das favelas do Brasil para pensar, elaborar política pública em conjunto com essa população.
E tem mais, periferia também é território de cultura. Quer saber o que está rolando por lá para poder fazer parte disso? Olha que tem muita coisa legal e para contar para você o que está sendo feito, nós convidamos o Enilton Menezes, do Ministério da Cultura. Seja bem-vindo ao Me Conta Brasil, Enilton.
Olá, Keila. Prazer estar aqui com você, prazer, Guilherme, discutir e apresentar esse tema tão emergente, né, que é a atuação dentro desses territórios de favela, com essa potência que as favelas estão representando para o país. O Ministério da Cultura está sintonizado com essa potência e está oferecendo ali oportunidades de fruição cultural dentro desses territórios.
É verdade, porque o Brasil tem hoje 11.403 favelas, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas e mais de 6 milhões de casas. Esses dados são de uma prévia do IBGE do censo de 2022. Aliás, o IBGE até deixou de usar o termo aglomerado subnormal para definir as favelas e comunidades urbanas a pedido dos próprios moradores, por reconhecimento e identidade dos movimentos populares. As favelas existem e resistem. E dito isso, vamos começar logo aqui com o Guilherme contando pra gente o que é o programa Periferia Viva.
O programa Periferia Viva, ele foi pensado a partir da ideia de que as periferias e as favelas brasileiras, Newton, você sabe bem, infelizmente sofrem uma carência, uma deficiência histórica de políticas públicas. E não só em uma frente, né? Em várias frentes. Falta infraestrutura, falta equipamentos sociais, falta de tudo. Né? Infelizmente. E aí o Periferia Viva é pensado a partir da ancoragem das obras de infraestrutura que a gente cuida lá no Ministério das Cidades, né? Então, obra de infraestrutura de saneamento, melhoria habitacional e assim por diante, a gente integrar em outras ações, em outras políticas, com outras políticas públicas, junto a outros setores do governo, como é o caso do Ministério da Cultura. Então, Periferia Viva visa articular políticas públicas para combater as desigualdades sociais nesses territórios, né? O eixo de infraestrutura tem o eixo de equipamentos sociais, de fortalecimento comunitário, que a gente entende também a necessidade da participação social e popular nesses territórios, né? Para que a gente parta também do que já existe nos territórios, as soluções existentes nos territórios, para elaboração e efetivação de políticas e integrar essas diferentes áreas para combater as desigualdades, entendendo, como eu falei, que as desigualdades sociais nas periferias, elas têm várias fontes, né? Então, o objetivo é justamente integrar políticas, levar um verdadeiro combo de política pública, que é algo inédito na política pública urbana do país, né? Pela primeira vez, o governo federal está investindo em política pública integrada em favela. Então, a gente está muito orgulhoso, muito honrado de fazer parte desse processo.
Nossa, bem-vindo à Esplanada, né? Uma luta e tanto.
É,
e se a periferia, as favelas são vivas, são pulsantes, também ela tem cultura, né, Newton? O
com
Guilherme
certeza.
Falou aqui sobre várias vezes a palavra territórios. E eu já queria saber de você os territórios da cultura. Como é que é isso? Como é que está sendo realizado esse programa que foi lançado no final do ano passado?
Além dessa possibilidade de prover a infraestrutura nesse território de favela, como bem disse o Guilherme, o Ministério está preocupado em prover estes territórios de equipamentos culturais. Porque não é suficiente, a gente já sabe disso, oferecer apenas o fomento às atividades culturais. A gente precisa de lugares que tenham a possibilidade desse acontecimento da cultura dentro dos territórios. Então, o Ministério oferece para esses territórios agora a possibilidade de construção de equipamentos culturais adaptados ali ao tamanho desses territórios. Eu me lembro muito bem de uma escola que existe em Heliópolis, São Paulo, a Escola Bacarelli, o Instituto Bacarelli, que foi implementado praticamente no centro da favela Heliópolis e mudou aquela realidade para muitas crianças e adolescentes que estão naquele entorno, levando para aquele território uma escola de excelente qualidade, não diferente de qualquer escola de música em qualquer lugar do planeta. E a gente percebe, dentro desse território de Heliópolis, essa possibilidade de que o território Heliópolis seja visto como um território de criação, um território de criação artística e de desenvolvimento cultural. Aquele equipamento, de fato, há mais ou menos 15 anos implementado ali, fez a diferença para aquela comunidade. E é isso que o Ministério quer, levar para dentro desses territórios, integrado a essa ação de governo, essa possibilidade de que equipamentos culturais sejam possíveis de estar instalados nesses territórios de tão grande potência na área de cultura.
Isso o governo não olha, então, só para as carências, né? Faz com que o governo olhe para as potências das favelas, para as potências das periferias e busca soluções para problemas da comunidade, conversando com os próprios moradores, conversando com a sociedade organizada, com quem vive lá. E o Guilherme está aqui de prova também, né, Guilherme? Que você está rodando as favelas do Brasil, as comunidades, com a caravana, né? Essa caravana das periferias. Como é que tem sido isso? O que você tem vivido, ouvido das pessoas?
Olha, tem sido uma experiência incrível, né? Eu conto rapidamente uma história, que é quando eu tinha 9 anos, o presidente Lula estava fazendo uma campanha, a campanha presidencial de 1994, e eu via na TV, na campanha, sempre gostei de assistir essa coisa da propaganda eleitoral e tal, e eu vi o presidente fazendo uma caravana, que eram as caravanas da cidadania, né? Buscando, rodando o país para buscar entender. E ele dizia, para governar o país, a gente precisa conhecer a fundo do que nós estamos falando. E hoje a gente está tendo a oportunidade de construir a Caravana das Periferias para entender e realizar uma atualização mesmo da leitura sobre as periferias e as favelas brasileiras, entendendo as necessidades e, portanto, não escondendo as carências, tá certo? Mas ressaltando as potencialidades.
E quando... o que eles querem? O que você está vendo que eles estão mais pedindo?
Isso é importante, porque as pessoas já estão construindo coisas, já estão fazendo coisas. Então, é óbvio que existem muitas demandas, né, na área de educação, na área de saúde, na área principalmente, né, de moradia, de acesso à moradia digna. Mas as pessoas, e coletivamente, organizadamente, já estão construindo muitas coisas. E muitas coisas que servem, inclusive, como soluções para o Estado brasileiro, para o governo brasileiro elaborar política pública. Um exemplo que eu dou, que é claro, todo mundo viveu, que a gente viveu durante a pandemia, o drama da fome, uhum, né? E tem sido uma prioridade de governo o combate à fome. E foram os territórios, especialmente as favelas, as periferias das grandes cidades, que construíram as cozinhas solidárias. Foi uma política, né, feita ali pelo movimento social, saída de dentro, porque as pessoas viam a urgência desse tema e viam o desinteresse da gestão pública anterior. Então, as cozinhas foram experiências que saíram dali e que alimentaram, subsidiaram política pública. Então, a Caravana das Periferias, ela tem observado iniciativas como essa com potencial de se tornar política pública vindas dos territórios.
Você sabia, gente, que a favela com mais gente no país fica aqui no Distrito Federal? É a Sol Nascente, que ultrapassou a Rocinha no Rio de Janeiro e que agora está em segundo lugar. E foi para lá, para o Sol Nascente, uma das premiações do Periferia Viva. É que tem prêmio para a iniciativa das populações que ajudem na diminuição das desigualdades sociais. Quem vai me contar essa história é a Bisa. Me conta a sua história.
Olá, eu sou a Bisa, coordenadora da Cozinha Solidária, moro no Sol Nascente, uma das maiores favelas da América Latina, e hoje vim aqui contar para vocês como a gente ganhou o Prêmio Periferia Viva, né, que foi com a nossa iniciativa, ensinando a nossa comunidade, que já tinha sido contemplada com o seu lote, mas não sabia como construir, né? Morava em barraco de lona, de madeira, muitos ainda. Então, assim, com esse curso, muita gente construiu sua própria moradia, outros estão finalizando, outros estão começando, e a gente não conseguiria fazer esse trabalho, né, na nossa comunidade, sem parcerias, que foi o PANAM, né, que é o coletivo de arquitetura aqui do DF, o CAUDF, outros bioconstrutores que existem aqui no DF, que veio aqui apoiar a gente nessa causa. E com isso, a gente conseguiu fazer essa formação com mais de 400 pessoas, a maioria mulheres, negras, mãe solo, né, e queria lembrar que sozinha a gente não consegue nada, que quando a gente tem apoio, a gente consegue fazer muito mais para a nossa comunidade, e que esse tipo de iniciativa, né, de premiação continua acontecendo. E é isso, fé na luta.
Olha só que sintonia, hein, Guilherme? Você falou das Cozinhas Solidárias, tá aí a Bisa, que faz parte justamente das Cozinhas Solidárias. Parabéns, Bisa. Esse é o tipo de iniciativa para ser divulgada, né? Para ser imitada e aplaudida. Você esteve lá no Sol Nascente no início do ano, né? Você participou também dessas conversas lá e tem o Plano Comunitário de Redução de Riscos. O governo está atento a essa questão dos riscos também e para evitar desastres naturais, as tragédias que se dão com os desastres naturais, os deslizamentos, as enchentes. O Ministério da Cidade até separou orçamento para isso, né? Sim. São 6 bilhões de reais só este ano para as obras de contenção das encostas e serviços de drenagem. É dinheiro do PAC, né? O Programa de Aceleração de Crescimento, o novo PAC.
Exatamente. Dinheiro do PAC para obras de contenção de encostas, que é, infelizmente, um dilema, um drama grande para as famílias brasileiras e obras de drenagem, né? Para evitar enchente, alagamento, inundação. Lá no Sol Nascente, a gente está elaborando um trabalho que também é inédito, né? Da gente tentar construir nacionalmente planos comunitários de redução, de mitigação de riscos, né? Porque, infelizmente, no nosso país, ele é forjado na cultura de atender quando a tragédia acontece, né? E a prevenção é algo que a gente tem uma tradição muito recente só.
O objetivo é eliminar riscos e não pessoas.
Exatamente,
né?
Exatamente. A cultura tem sido, tem uma área de risco, você tira as pessoas, acaba o risco. Não é bem assim, porque as pessoas vão sair dessa área de risco, desse ponto de risco, e provavelmente construir outro setor, outra área de risco. Então, o plano comunitário, ele visa justamente construir um processo de educação comunitária, popular, e ações também de baixa intensidade, evidentemente, para fazer com que aquela população se adapte, né, e também elimine os riscos mesmo quando elas precisem permanecer nesses territórios.
E tem uma orientação direta para os líderes comunitários? Tem algum treinamento?
Sim, nós construímos logo no início da nossa gestão uma cartilha para a liderança, a cartilha Periferia Sem Risco. Depois o pessoal pode pesquisar, pode olhar lá no site do Ministério das Cidades. E o plano comunitário prevê justamente esse processo de formação in loco, né? Ir para o território, ir para as comunidades, para os lugares, trabalhar essa cartilha e outras ações para envolver as pessoas, as lideranças, nas atividades, nas ações de prevenção.
Isso aí. A Caravana das Periferias, ela também passou por Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. E o Marcelo, do Somos Todos Muribeca, vai nos contar como foi essa experiência.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Trindade. Eu sou aqui de Jaboatão de Guararapes, do bairro do Conjunto Muribeca, no estado de Pernambuco. Eu sou tecnólogo em rede de computadores e também sou diretor executivo do Somos Todos Muribeca. Tenho 43 anos. A gente recebeu aqui a Caravana das Periferias, né, com aquela, como é que eu posso dizer a vocês, com uma grande satisfação, né, de iniciar um trabalho, né, e do peso que o governo federal tem para resolver a problemática aqui da nossa Muribeca. E o plano de redução de risco, ele ajuda muito, né, a fazer esse mapeamento e também a gente perceber quais são as áreas que precisam de mais atenção. Então é de extrema importância para a gente saber disso, até para procurar soluções, né, que façam com que as pessoas permaneçam no seu local, mas de forma segura. Então, para a gente é bastante assim, peculiar essa visão que a Caravana das Periferias, né, ele traz para dentro das periferias, para dentro das comunidades. E a gente também, né, aqui com esse problema que a gente tem dos aterros, né, dos alagamentos, das enchentes, a gente mora numa área que é chamada Baixo Jaboatão, então toda a água que vem do Rio Jaboatão, que passa pelos canais, né, passa pelos canais ali do Córrego da Mariana, Três Carneiros e tantos outros. Então é um encontro de águas que se junta ao Rio Jaboatão, que leva para o mar. Então, assim, é de extrema importância esse plano de redução de risco, esse plano municipal de redução de risco, e saber que o governo federal está aqui com a gente, ajudando também, somando esses esforços, é bastante significativo.
Isso aí é parceria, né, gente? Como você tinha falado aqui, é muita parceria, e já que a gente está falando do cuidado, da prevenção, também tem dinheiro para a cultura, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC, também reservou dinheiro para os territórios da cultura aqui do Enilton. São 600 milhões de reais para espalhar 300 centros de cultura pelo país. E cada centro cultural vai poder ser construído de acordo com as necessidades de cada região, as necessidades das populações, os desejos de cada morador da região. Não é isso, Enilton?
É isso. E isso será feito em parceria com estados e municípios, né? Numa relação federativa bastante saudável, de definição dos locais desses territórios. Esses equipamentos estarão situados em territórios diversos em todos os 27 estados do Brasil, e eles têm tamanhos diferentes, né? Exatamente atendendo aquele território pela sua dimensão e pela sua potencialidade em termos de fruição cultural. A gente tem a Biblioteca Parque, que é um equipamento maior, voltado para cidades e territórios maiores que precisam de um equipamento com mais afluência de pessoas e mais capacidade de receber essas atividades culturais. A gente tem o Céu da Cultura, com equipamento menor, que tem ali um diálogo com esporte e lazer, atendendo a comunidades menores, a territórios menores.
Então, esses céus são todos multifuncionais?
São multifuncionais. Todos os equipamentos serão multifuncionais, fazendo o diálogo ali com o próprio cotidiano daquele território. A gente leva a possibilidade dessa fruição cultural, mas a gente não pode prescindir de que essa sociedade, essa comunidade, precisa de esporte, precisa de lazer, precisa até mesmo de atendimento de saúde, que possam estar integrados a esses equipamentos.
Tem até van dos céus?
Tem o céu, o Movicel, né? O Movicel, que são equipamentos móveis, que podem
que
ir...
Diretamente?
Que vai naquelas localidades menores, pequenininhas, que não tem capacidade, não tem ainda necessidade de um equipamento fixo. Você tem, principalmente no Nordeste do país, você tem comunidades muito pequenas, às vezes de 40, 50, 60 famílias. E esse Movicel vai até lá, levando leitura, levando possibilidade de acesso às manifestações culturais e até também promover ações da própria sociedade. E você ainda tem a possibilidade, dentro desse PAC, de fazer reformas de equipamentos que estão
existem,
disponíveis,
que
mas
estão
precisam ali de um plus para poder voltar a ser o que era antes. Às vezes foi mal cuidado pela prefeitura, foi mal cuidado pelo Estado. Então, por que não aproveitar esse equipamento que está instalado, precisa ali de alguma coisa a mais, comprar um equipamento novo de som, comprar um equipamento novo de luz e poder fazer com que esse equipamento, que já é da sociedade, já é daquele território, possa de fato promover uma possibilidade maior dentro daquele território onde ele está instalado.
Há também um reforço de peso também, né? Que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, também vai investir 50 milhões de reais nas favelas e nas comunidades urbanas, que é uma iniciativa pioneira também nessa parceria com a Secretaria do Guilherme também. E como é que faz para participar com um projeto desse? Quem é que pode? Quem é que pode se propor a fazer essa parceria, pegar esse dinheiro do BNDES?
Vamos lá. Primeiro, o BNDES, também uma iniciativa inédita, construiu esse processo justamente para levar estrutura, orçamento público para as periferias em melhoria de qualidade de vida. As entidades que podem participar são aquelas entidades sem fins lucrativos, né, que, em parceria com o BNDES, vão colocar, vão dispor um recurso para construir ou um equipamento social, né, um pouco parecido até com a ideia que foi colocada aqui pelo Enilton, um equipamento para fazer ações, promover ações de desenvolvimento e cultura, né, ou também iniciativas de empreendedorismo, iniciativas de geração de trabalho, geração de renda, que é uma coisa também muito importante para os moradores das periferias e favelas.
Vai além dos céus, vai além da cultura
isso,
e passa
também para trabalho, economia.
Geração de renda.
Isso, então ele tem que, a entidade interessada vai no BNDES e faz uma proposta, né, e o BNDES vai aportar até 50% do recurso necessário para construir ou o equipamento ou para produzir as ações de geração de trabalho e renda.
Entendi. O importante é que o BNDES está aí realçando o S do BNDES.
Exatamente.
É social, né?
Porque muita gente só pensa no BNDES para grandes empreendimentos, para grandes empresários.
Grandes
e, na verdade, é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Perfeito. A mão do presidente Aloysio Mercadante e da diretora Tereza Campelo.
Então, lembrar que o BNDES também é social e está cumprindo esse papel aí, pelo que o Guilherme está relatando, trazendo para o país essa possibilidade do apoio nessa área social.
E você já ouviu falar da Lei Rouanet? É uma lei que autoriza as empresas privadas a financiarem iniciativas culturais e, em troca, elas não pagam uma parte do imposto de renda devido ao governo. Qual é a novidade agora? É que o Ministério da Cultura organizou o programa Rouanet nas favelas para que o dinheiro desse financiamento chegue também a comunidades que não tinham esse acesso. É cultura para todos e feita para todos. Enilton está sabendo muito bem sobre isso, né?
Pois é, essa é uma atividade, uma iniciativa muito importante para o que a ministra tem chamado de nacionalização dos recursos da Lei Rouanet. A gente tem evitado até essa questão da descentralização, porque parece que descentralizar você está tirando do centro para algum lugar. E a gente não quer tirar do centro para um lugar. A gente quer que todos tenham esse acesso. A Lei Rouanet já é a principal ferramenta de financiamento da cultura brasileira, a mais longeva, tem 32 anos de existência, ultrapassou todos os governos com todas as colorações políticas ao longo desse tempo e está aí firme e forte. O que a gente está fazendo agora é ofertando para essas populações que não tinham acesso, a possibilidade de acesso a esses recursos. A Lei Rouanet, historicamente, ela está muito concentrada no Rio e São Paulo. Né? Se a gente for ver um pouco para trás, você vai ver que cerca de 80%, historicamente, estaria nesses dois estados. Hoje já está bem menos, estamos aí com 60% nesses dois estados. E a tendência é diminuir. Mas se a gente colocar uma lente nesse financiamento do Rio e São Paulo, você vai ver que não é Rio e São Paulo todo. É Rio e São Paulo, um pequeno pedaço, talvez um pequeno pedaço da capital de São Paulo e um pequeno território do Rio de Janeiro. Talvez zona sul do Rio de Janeiro e centro expandido de São Paulo. A gente precisa entender que mesmo em São Paulo, Rio e mesmo nos grandes municípios, onde a Lei Rouanet, de uma certa forma, atua, você tem territórios que nunca consegue acessar. E essa é a proposta do Rouanet nas favelas.
E você já tem algum acesso, quem já foi beneficiado por essa primeira fase da Rouanet nas favelas?
Nós implementamos o programa Rouanet nas favelas no ano passado, junto com um parceiro privado, e escolhemos como projeto piloto 5 cidades. Territórios de favela dessas 5 cidades: Salvador, Fortaleza, São Luís, Belém e Goiânia. Por que essas 5 cidades? Porque todas elas estão nas 3 regiões menos beneficiadas com Lei Rouanet historicamente: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então a gente está nesse momento rodando o primeiro projeto piloto e talvez aí no segundo semestre desse ano, esses projetos já começam a ser realizados nesses territórios de favela. E nós tivemos um cuidado de que esse financiamento ele fosse de fato para agentes culturais das favelas, para realizar atividades culturais dentro dos territórios. Tanto é que a fase de habilitação faz exatamente isso. Quem não é do território de favela que se inscreveu foi eliminado, porque essa é a função desse programa: fazer com que o recurso rode dentro desses territórios e fazer com que eles tenham, de fato, oportunidade de acessar esse recurso, porque se você não fizer esse recorte, provavelmente os grandes produtores culturais, que já estão muito acostumados com esses editais, eles vão acabar capturando esses recursos, e a gente está protegendo esses recursos para que os agentes culturais das favelas tenham acesso. A gente desenhou o edital de uma forma tal que os agentes culturais desses territórios se enxergassem no edital, colocando projetos de hip-hop, colocando projetos de grafite, colocando projetos de slam. Quer dizer, as próprias atividades, dança de rua, as próprias atividades que são as vocações desses territórios. Então, a gente abriu um pouco mais o leque da Rouanet para poder ofertar essa possibilidade de que linguagens que já são trabalhadas dentro desses territórios pudessem ser escritas no programa.
Se a periferia é viva, tem que ter cultura viva também, né? Que é a política de incentivo do governo criada há 20 anos. E nesse tempo, o Ministério da Cultura já apoiou quase 5 mil pontos e pontões de cultura em mais de 1.500 municípios em todo o país. E eles estão espalhados também nas favelas, não é, Nilton? Qual é a diferença? Como é que funciona? Qual é a diferença dos pontos e pontões para os CEUs de cultura?
Então, o programa Cultura Viva, ao contrário dos equipamentos, é aproveitar o potencial daquelas atividades culturais que já estão sendo realizadas em vários territórios brasileiros.
Um grupo de dança, um grupo de música.
Um grupo de maracatu, um grupo de frevo, né? Uma atividade que já acontece com as cantadoras do Rio, no interior da Bahia. E essas atividades são estimuladas por esse ponto de cultura. O governo reconhece aquela atividade, transforma aquilo num ponto de cultura e dá condição financeira para que ela possa se desenvolver.
É muita coisa boa, gente. Eu avisei que tem muita coisa rolando. Aqui, desde o início do episódio, a gente só tem novidades, né? E também agora existe uma plataforma digital para ajudar o governo a fazer as políticas públicas para as favelas, que é o Mapa das Periferias. Ele está sendo construído com a colaboração de todos. São organizações da sociedade civil, institutos de ensino e pesquisa e, claro, com a presença ativa da população da periferia. Como é que as comunidades podem fazer, Guilherme, para participar, para contribuir, incluir essas histórias no mapa?
É muito fácil. Você pode se cadastrar lá no mapa das periferias, no site do Ministério das Cidades. Evidentemente que o mapa está passando por um processo de elaboração, então a gente está refinando, né, melhorando a forma de participação da sociedade civil e buscando justamente sofisticar o instrumento para fazer subsidiar políticas públicas nesses territórios. Então, o objetivo do mapa central é que ele alimente municípios, estados e o governo federal, outras áreas do governo federal, a entender melhor esses territórios, a entender justamente o que já está acontecendo lá, as potencialidades e também as carências. O mapa ele pretende ser completo nesse sentido, mostrar as vulnerabilidades, mas mostrar também as potencialidades e ações que os governos estão fazendo naqueles territórios.
Olha só, estou inspirada hoje, hein? Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Esse trechinho que eu acabei de ler, gente, é do livro de Carolina Maria de Jesus. Ela viveu na favela do Canindé, em São Paulo, e lançou Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, em 1960. Carolina é um exemplo da potência que nasce nas periferias. E com essa leitura nós vamos já encerrar, infelizmente, esse episódio de hoje com tanta coisa boa, porque a periferia batalha, trabalha e não quer mais ser o quarto de despejo das cidades. A periferia quer livros, bibliotecas e arte, né, Nilton?
Com certeza. E merece, né? Todo brasileiro merece acesso à cultura. Todo brasileiro merece qualidade de vida. Todo brasileiro merece o desenvolvimento social. Não é porque está dentro de um território de favela que essas pessoas não têm potencial. Ao contrário, a favela está mostrando uma potência muito grande, principalmente na área de cultura.
É verdade. Obrigada, Nilton. E Guilherme, para finalizar também, eu queria saber o que esse menino que passou a infância na favela do Grajaú agora diria para esse secretário que está aqui em Brasília, no centro de poder, cuidando das periferias?
Diria que a gente não aceita, não quer e não aceita mais ser o quarto de despejo da cidade. Nós existimos, resistimos, temos muitas soluções, temos muito a dizer para o futuro do Brasil.
É isso, gente, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui nessa conversa. E obrigado. Se você gostou desse episódio do Me Conta Brasil, já convido o pessoal da comunidade para assistir junto. Envia lá para o seu vizinho para que ele também fique por dentro das últimas aqui. E fique ligado que a próxima Caravana das Periferias pode ser aí onde você mora. Entra também lá na plataforma, no Mapa das Periferias, e conta lá o que você está fazendo aí pela sua comunidade. O governo quer saber. E deixa eu te contar, toda semana tem episódio novo aqui no canal da Secom no YouTube. Vem se informar sobre o que o governo vem fazendo para transformar a sua vida numa vida melhor. Queremos te ver outras vezes aqui. Espero você. Até mais.